Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, uma boa semana para você. Estamos iniciando uma nova semana, 2:06, temperatura 14 graus em Porto Alegre. Depois desse programaço aí, né? O apito final, a equipe de esportes da Bandeirantes, melhor equipe de esportes hoje no Brasil, disparado, né? Com o comando do Marco Antônio Pereira. Bastidores do Poder, programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde com tempo nublado, a gente temos informações aí que nos próximas horas vem chuva, muito frio. Estamos vivendo o inverno, tradicional inverno do Rio Grande do Sul, portanto, né? Agasalho, muitos cuidados, enfim, que nós, além do inverno, estamos também enfrentando essa experiência inédita, que é o vírus, o coronavírus. 2:07, nós, a partir de agora, até às 16h, com os nossos convidados, com a sua participação pelo 992010949, 992010949. E também você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, né? Você entra aí, Band RS, no YouTube, você tem as imagens e o áudio do nosso programa em qualquer lugar do mundo. Eu sempre faço a abertura do programa aqui com alguma coisa que eu escrevo, busco informações, enfim. Mas hoje eu vou, ontem à noite, no Repórter Bandeirantes, eu pedi autorização. E tem um texto muito interessante, importante, que foi escrito por um dos homens também, né, que tem uma história muito bonita dentro da magistratura do Rio Grande do Sul. Hoje é o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, o desembargador que eu tenho um apreço e um respeito muito grande, o desembargador José Aquino Flores de Camargo. E ele tem um texto aqui que me chama a atenção, porque eu vou abrir esse programa de hoje com o texto do desembargador José Aquino Flores de Camargo. Ressuscitem Churchill. Não costumo escrever aqui, mas a angústia dessa tortura que se prorroga provoca a insanidade. Sou um privilegiado, portanto, falar na minha ótica significa demonstrar o mínimo de empatia com o drama dos outros. As pessoas estão esgotadas. Ninguém atura mais esse discurso. Bandeira vermelha só no Beira-Rio e preta lá no Corinthians. O pico já subiu e desceu inúmeras vezes. Isso parece filme pornô. Desculpem a ironia. Enquanto o vírus era exclusivamente da camada alta da população, exigiu-se solidariedade. Todos para casa para quebrarmos juntos. Agora o vírus está na comunidade. Isso seria inevitável, cedo ou tarde, né? Mandar para casa e exigir que o contágio se dissemine lá mesmo e que fiquem à sua própria sorte. Ninguém pode ignorar a alta densidade populacional na periferia dos centros urbanos. Tampouco passam despercebidas as precárias condições sanitárias de vida. Mas não é isso que os protocolos de saúde querem evitar. Aglomerações em pequenos ambientes fechados, hein? Agora, além de quebradas, desempregadas, as pessoas ficarão desesperadas. Depressão traz tristeza, conflito, desesperança e violência. Pior que o vírus é a falta de saúde mental. Reações desproporcionais serão rotina do comportamento social. Essa história, portanto, será melhor interpretada logo adiante. Não pode ser avaliada pelo número absoluto de mortes. Será pelos efeitos deletérios e devastadores que ela poderá produzir. Até agora, estamos sendo conduzidos como rebanho pela lógica do pensamento único. Quem discorda é rotulado por atentar contra valores básicos de vida. Que falta a humanidade sente, né? De um homem como Winston Churchill. Não se vence uma guerra sem sangue, suor e lágrimas. Falta-nos o mínimo de enfrentamento. Deixamos os profissionais da saúde sozinhos. Enquanto eles se arriscam, pouco se produziu para sustentar o povo em pé. Churchill dizia, reverenciando aos jovens pilotos ingleses, nunca muitos deverão tanto a tão poucos. O mesmo há de se dizer em relação aos nossos profissionais da saúde. A diferença é que lá, o resto da população tratou de trabalhar e produzir condições de enfrentamento, que depois se viu a força para destruir o nazismo. Aqui, ficamos em casa para quebrar esperando o milagre da vacina. E dizem, até medicamentos e insumos já estariam faltando. Que Deus nos ajude, porque nós estamos sentados. Ninguém imagina irresponsabilidade, proteção aos idosos e vulneráveis. E eu os tenho muito próximos, portanto sou insuspeito. E sei que eles preferem o risco do afeto à ausência da solidão devastadora. E vamos, aqueles que podem, respeitando os protocolos de saúde ao trabalho, para ajudar nossos heróis nessa guerra. Fechar e lacrar não parece mais possível. Fechar e lacrar não parece mais possível. Definitivamente, a vida tem que seguir, até em respeito aos que tombaram. Olha, magistrado José Aquino Flores de Camargo, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, autor desse texto que eu estou abrindo o Bastidores do Poder nessa tarde com esse texto do doutor Aquino. Parabéns, doutor Aquino. Eu só quero saber o seguinte, aonde andam os magistrados do Rio Grande do Sul? Aonde andam os promotores de justiça do Rio Grande do Sul? Por onde andam os defensores públicos do Rio Grande do Sul? Onde andam os vereadores, os deputados, senadores, forças vivas políticas do Rio Grande do Sul, que se dizem os representantes do povo, deputados, senadores, vereadores? Onde andam? Que estão permitindo essa barbárie que estão fazendo neste estado e neste país. Tiraram todos os poderes do presidente da República. Entregaram para governadores e prefeitos. Está aí o que nós estamos assistindo. Aliás, prefeitos e governadores, expliquem para mim que eu sou um analfabeto funcional ou um burro, entre aspas, como disse meu amigo Paulette. Eu quero saber o seguinte... Qual é a explicação para mais de 60 mil mortos? É o confinamento, o lockdown, lockdown. Que palavra pomposa, bonita, né? A flexibilização. O que, que é isso? Expliquem para mim. Mais de 60 mil mortos. Hein? Qual é a resposta que os senhores têm? Vão continuar ainda provocando mais desgraça, miséria, fome, desemprego, quebradeira? Neste estado e neste país? Até quando? Onde estão as forças vivas? Desembargador Voltaire de Lima, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima, que eu gosto muito do senhor, uma pessoa de bem, do bem, qualificado, preparado. Procurador-geral do Ministério Público, Dalazen, que é uma pessoa que eu gosto muito também. Onde é que andam os promotores, os juízes desse estado que permitem esse absurdo que estão fazendo, destruindo vidas, quebrando todo mundo? Onde estão os defensores públicos? Onde estão os vereadores? Por muito menos em Caxias do Sul, o prefeito de Caxias foi cassado. 2 horas e 15 minutos. É a pergunta no que não quero calar. Por onde andam? Ah, eu acho que eu já sei onde é que andam os promotores e os juízes, e os defensores públicos e os conselheiros deste Tribunal de Contas. Aliás, conselheiros do Tribunal de Contas nem poderia estar colocando aqui, mas vou colocar, né? Porque eu recebi imagens de um conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso descendo a escadaria do prédio, fugindo, para esconder propina. Esses tribunais de contas deste país é uma vergonha. Tem 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro com tornozeleira, bandidos que assaltaram o Rio de Janeiro, mas estão lá recebendo o salário no final do mês. Conselheiros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul devem estar tranquilos, se protegendo do vírus, o senhor Marco Peixoto, com R$ 694.182,64. Algir Lorenzon, R$ 581.541,13. Alexandre Postal, R$ 471.519,84. Iradir Petroski, R$ 419.128,75. César Miola, R$ 78.586,64. O grande socialista Estilac Xavier, R$ 182.495,64. Pedro Figueiredo, R$ 392.060,01. E o seu Marcos Rolim, que recebeu alguma rebarba por aí também, o que eles receberam. Férias acumulada, e licença-prêmio, e tempo, e não sei o quê. Mas vem cá, um país quebrado, gente sofrendo, morrendo. Onde é que estão as forças vivas desse estado, desse país? Ah, eu já sei, os juízes e desembargadores e conselheiros e defensores devem estar preocupados com as suas famílias, estão em casa, recebendo seus salários no final do mês. Aliás, o Tribunal de Justiça, eu preciso saber se já os desembargadores estão em dia com auxílio alimentação retroativo. Onde é que nós vamos parar? Esse país vai parar aonde, desse jeito, com essa disfarçatez, onde 11 togas que nunca tiveram voto, dominam, decidem e fazem o que bem entendem nesse país e ninguém faz absolutamente nada. É uma vergonha. Um país com 210 milhões de pessoas, com peculiaridades, diferenças regionais gritantes e 11 togas legislando, mandando, determinando, tirando poderes do presidente da República, fazendo o que bem entendem. 2:18, está na linha conosco, senador do PSDB do Amazonas, senador Plínio Valério. Seja bem-vindo, senador. Prazer muito grande recebê-lo no Grupo Bandeirantes.
Obrigado, amigo. Prazer é todo meu e eu espero que nossa conversa seja boa. Eu ouvi você falar aí de que o Supremo domina, consegue controlar tudo. Eu tenho que dizer que desde que eu cheguei no Senado eu tento combater isso, viu? Uhum. Tem alguns projetos nesse sentido.
Uhum. Precisamos, né? Eu tenho cobrado dos senadores, sabe que a nossa produção, nós estamos fazendo aqui uma rodada com os 81 senadores e a grande maioria dos seus colegas que passaram por aqui, eles estão em cima do muro. E eu pergunto para eles, né? Estou perguntando ao senhor, num momento desse que o país está mergulhado numa crise, numa experiência inédita com esse vírus, o país tentando sair das cinzas, né? Porque o PT colocou esse país num processo de degradação econômica, social, inversão de valores. Essa região que o senhor mora, eu morei também e eu conheço bem. Eu tenho 60 anos, eu passei grande parte da minha vida cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios. Eu conheço bem essa região do Amazonas, gosto muito do povo amazonense, tenho um carinho especial, tenho grandes amigos aí no Amazonas. O Eduardo, o Dudu, que apresentava o Esporte da Globo, aí é um grande amigo.
Eduardo Monteiro Paula.
Isso, exatamente. E eu pergunto, só existe neste momento dois caminhos, um que é o tempo, com a saída do Celso de Mello, ano que vem o Marco Aurélio, depois o Lewandowski, ou o Senado da República cria respeito pela sociedade, toma uma decisão e vai impeachment um ou dois desses ministros, porque nesse país, né, senador, se caça vereador, prefeito, deputado, senador, presidente da República, mas as togas são intocáveis. Eu queria a sua posição sobre isso.
Eu cheguei ao Senado, eu sou jornalista de profissão, né?
Jornalista.
Eu cheguei ao Senado, graças a Deus, livre de toda e qualquer amarra. Uhum. Um dos projetos primeiros que eu fiz foi exatamente para limitar o mandato do ministro Supremo.
Uhum.
Acabar com essa história de só sair quando completa 75 anos. Então eu fiz uma PEC para que fosse limitado o mandato em 8 anos, que é o mandato de um senador. Né? Esse projeto não anda. Quando você faz uma crítica geral, eu aceito. Né? Uhum. Agora, indivíduo, a gente tenta fazer alguma coisa. A gente tem, porque é ministro, eu topo, eu assino. Mas aí você vai empichar um ou dois, ainda restam 9, né? E a gente tem que começar paulatinamente. Eu acho que limitar o mandato do ministro Supremo é uma das primeiras coisas.
Uhum.
É a primeira coisa. E depois questionar algumas das suas decisões mesmo. E nesse patamar é o Senado que está nesse patamar de poder fazer alguma coisa. Esse pessoal pensa que é semideus, né? Tem ministro ali que acha que é assim de Deus, e não é. Eles pensam que podem tudo, não podem. Eles podem muito, mas não podem tudo. Então, eu como senador, eu topo. A lavatória eu assinei, impeachment de ministro eu topo, então eu quero limitar o mandato dele em 8 anos. É o que a gente, nesse momento, pode fazer.
Agora, senador Plínio Valério, que bom saber que o senhor é meu colega jornalista. Muito bom. Eu conheci muito, convivi com o falecido Felipe Dalm.
Ah. Felipe Dal, da TV Zona, grande Felipe Dal, conheci muito.
Exatamente. Mas o que me preocupa nesse momento é essa postura dos ministros do STF, e eu tenho para mim, senador Plínio, que no momento que o Senado caçar um deles, os outros vão se acomodar. Porque está demais. Inclusive, olha o que estão fazendo aí com esse Alexandre de Moraes, extrapolando tudo que é possível em termos de liberdade. O que é fake news? Nem ele sabe o que é fake news. Né?
Só para informação, eu votei contra, viu?
Sim.
Nós, 32 senadores, nós perdemos a 44 a 32. Eu considerei um avanço já de 32 senadores, né, no mesmo sentido. Eu não concordo com esse projeto aí de fake news. Assodado, inoportuno, cheio de jabuti, né, que a gente não poderia, no momento de pandemia, decidir uma coisa que afeta todos, ou quase todos os brasileiros.
Muito assodamento. É verdade, e sabe que nós não conseguimos mais contato, inclusive ele é gaúcho, o Alessandro Vieira, que foi o autor desse projeto. Eu queria saber o que motivou ele a fazer isso a toque de caixa, numa votação, né, sendo essa votação toda virtual. Não se fez um debate nas comissões, não se ouviu as entidades.
O contraditório com as entidades. Quando eu reclamei isso na votação, mas nós ouvimos o contraditório. Eu falei, não, eu não sou contraditório, eu sou um voto contra. Você tem que ouvir nas associações, né?
Uhum.
Discutas, sindicatos que discutem isso. Não foi ouvido. E o Alexandre é o mesmo autor da lavatória, né?
Sim.
Quer dizer, é um negócio meio... eu não votei. Eu disse que não votaria uma coisa dessa importância em tempo de pandemia, se votasse contra. Não justifica ter aprovado esse projeto agora.
E o Rio Grande do Sul teve um senador que votou a favor, o senador Paulo Paim, que ganhou um presente, porque os gaúchos adoram muito o Paulo Paim. Ele vai completar 24 anos no Senado da República. Isso aí tem que acabar também, senador Plínio. Eu sou contra esse mandato de 8 anos.
Eu acho que 2 mandatos... Não, eu sou até favorável, eu acho que tem que limitar 2 mandatos no máximo, né? Eu acho que você não pode ficar a vida toda sendo a mesma coisa. Eu também concordaria em limitar o mandato. O Lazier votou conosco, né?
Sim, o Luiz Lazier Carlos Reis também.
O Reis também votou.
Nós temos ouvintes aqui, o ouvinte que está nos acompanhando aqui agora, neste exato momento, na cidade de Tefé, no Amazonas. Tá?
Opa, Tefé.
Tefé, no Amazonas. Tá. Eu conheço aí o Humaitá e conheço bem essa região aí de Humaitá, conheço Manaus bem, né? Conheço bem Manaus.
Humaitá já é na fronteira.
Lá
aí,
do
né?
lado de Porto Velho, né?
Isso. Tefé é um polo, né? Tefé é um município muito grande, infelizmente vítima de traficantes, né? É pastagem, então essa questão social ficou muito agravada em Tefé. Mas é um povo muito, se Itajaí um pouco, Barra um pouco. É um povo grande, mas eu tenho ideia. Fui lá na fiz um discurso lá, não sei nem meio-dia.
O senhor está se movimentando? Porque o som está...
Não.
Não? Ah, bom, não. Vamos ver se eu consigo... Como é que está a situação do... Parece que é colega nosso também, o governador do estado do Amazonas, que está uma loucura com a corrupção aí no estado do Amazonas. Queria que o senhor falasse aos ouvintes que nesse momento o senhor está falando para o Brasil.
Isso. As pessoas normalmente cobram da gente, por exemplo, essa postura contra o Supremo, eu me meto, né, em crítica, eu opino sobre tudo. Nessa questão aqui, eu estou observando, eu não tenho compromisso com o governador nenhum, meu compromisso é quem votou em mim. Mas os indícios, sim, a forma como a Federal está atuando nos faz acreditar que realmente tem muita coisa de corrupção aqui nesse estado. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque apareceu mesmo, embora lamentável, gente, Covid, depois escândalo. Mas é bom porque está apurando, está vendo, e essa questão da saúde, ela é antiga aqui, muito antiga. Eu acho que a Federal, para ir para cima, tem certeza do que está fazendo. E eu, como senador, sou observador. Ouvi o lado também do governador que vai se defender, mas eu acho louvável, eu aprovo todo e qualquer tipo. Tanto é que eu apresentei um projeto agora, durante a pandemia, que infelizmente não foi na pauta, que dobra a pena de quem daqueles, quem cometer crime desviando dinheiro da saúde. Eu dobro a pena disso, porque a pena é leve, né? Então eu acho que a gente tem que realmente, se não usar o crime de ONU, desviar dinheiro de saúde, né? Uhum. Um momento desse, é o filho aplicado, mas estamos passando por isso sim aqui, por esse momento aí difícil.
O senador, senador, o senhor que é jornalista, e aí do estado do Amazonas, esse estádio de futebol que construíram R$1 bilhão, que absurdo que fizeram aí, hein, senador?
O estádio, se fosse utilizado, R$1 bilhão já seria caro. Ele é subutilizado, né? Nosso campeonato de futebol prático, o governador da época me disse o seguinte, meu amigo amado, hoje eu não faria isso. Isso porque ele é no Manaus, se eu não fizesse, eu seria lixado, mas é um absurdo. Mas o problema todo também do absurdo do valor é que é subutilizado, né? Ele não se paga, isso que é o pior. E você sabe que você tem uma alternativa para usar um estádio desse, de shows abertos, de trazer o jogo de fora, alguma forma de amenizar. Mas nós temos esse hábito aqui, os governantes, aliás, é um hábito brasileiro, né? Mas o estádio teria que ser aproveitado, ele está aí, ele existe, ponto. Não pode ser destruído, tem que usar, e ele não está sendo usado para nada.
E o custo dele está em torno de 300 a 500 mil reais por mês, né? A manutenção.
Que é um absurdo, que é um absurdo, né? Então, se você resolver fazer isso funcionar, de uma forma, não sei se vocês têm um problema aí com o estádio de vocês, que estão além do campeonato, usa para shows, para outras coisas. Eu acho que você tem que ter forma de amenizar o problema, de amenizar a situação, mas nem isso estão tentando fazer, nem isso estão preocupados. E a gente critica, eu sou do legislativo, né? A minha área eu vou na minha área enfrentando todo e qualquer problema que o Brasil precisa que se enfrente. Agora, no ponto de vista executivo, eu estou aqui para, não digo denunciar, mas acompanhar a pele e passo para ver o que a gente pode fazer disso. Infelizmente, é problema de gestão.
Como é que está a situação neste momento aí da pandemia no estado do Amazonas?
Nós estamos saindo, já foi liberado aí, comércio e tudo. O que a gente nota é que não há um dia não morreu ninguém, no outro dia morreu dois, no outro não morre mais ninguém. E a coisa aqui está saindo. Eu acredito que a gente saiu, viu? Eu acho que acabou. Nós fomos manchetes internacionais, aquele absurdo de cover, né? Com vala comum, aquele absurdo desnecessário, mas eu acho que nós somos o primeiro estado.
Um absurdo, porque o Amazonas não precisava estar passando por isso, não. O coronavírus não. Veio para desnudar, aí pega aí o governador que hoje é, o ex-governador que hoje é seu colega senador da República, que a esposa foi presa, que ele também tem envolvimento, aí pega Gilberto Mestrinho, aí pega Amazonino Mendes, olha, o Amazonas também vem embaixo do mau tempo, há muito tempo, né? E o povo pagando essa conta, o povo amazonense, né?
Você está constatando, e eu me calo porque é uma tremenda verdade. questão também é verdade. A minha eleição como senador, ela foge ao padrão, né? Eu sou um desvio dessa política que faz. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de corresponder, uhum, de provar para a população que vale a pena apostar em novos nomes. Né? Uhum. A gente só perde para o Rio de Janeiro, acho. O Rio de Janeiro tem muito azar também quanto a isso, né?
Uhum. Pois é. Bom, alguma questão que eu não coloquei aí, por favor, senador Plínio Valério, fique à vontade.
Não, eu só queria isso, porque claro que a gente aceita a crítica quando vocês generalizam, porque o Senado, a maioria não quer isso. Mas eu quero dizer isso ao povo brasileiro, que nós somos um grupo lá, estamos crescendo, né? Você vê que agora na fake news a gente perdeu já, tendo 32 votos, que acreditem, né, que a gente vai fazer alguma coisa. Nós temos tentado, agora tem que ter muito tato, né? Uhum. Porque você não pode chegar também querendo impor a tua razão e a tua verdade quando os outros têm outra razão e outra verdade, mas aos poucos. E a gente não pode decepcionar, nós estamos eleitos agora. É para deixar claro que vale a pena arriscar, que vale a pena votar. Porque tem esperança, não tem esperança. Eu acho que a gente tem que manter.
O Tasso Gereissati votou a favor da fake news, né?
Pois é, eu conversei com o Tasso minutos antes, né? Uhum. Eu almoço com o Tasso toda terça-feira, eu admiro o Tasso, é uma referência. Ele me disse que ia votar a favor e acabou votando, né? Uhum. A gente tem, mas o Tasso é um cara muito legal, é um cara muito bom, viu? Experiente mesmo, né? Centrado, é um dos caras que eu tenho lá como referência e converso muito.
Tá certo, um abraço pro senhor aí, uma boa semana, senador.
Grande,
um abraço.
Grande abraço, meu irmão, paz de Cristo a todos.
Senador Plínio Valério, PSDB do Amazonas. 2h32, vamos para o intervalo, Mário Almeida, e voltamos em seguida. Está valendo a companhia, está valendo a companhia até às 16h, Bastidores do Poder. Daqui a pouquinho, rodada com os nossos ouvintes, né? Pelo 992-010949. Participe, esse programa é seu. É seu, de segunda a sexta, das 14h. 2h32, 14 graus a temperatura. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Jornal Gente, com Osíris Marins e Sérgio Stock. De segunda a sexta, às 8h30, aqui na Rádio Bandeirantes.
Conheça a Stato Gres. Tudo que você precisa em revestimentos e acabamentos para o seu projeto. Se você for proprietário ou construtor, temos todos os acabamentos que você precisa. Surpreenda-se com a variedade de porcelanatos em grandes formatos, louças, laminados, vinílicos, rodapés, entre outros. Trabalhamos com marcas e materiais de alta qualidade, valorizando o ambiente em todos os detalhes. Stato Gres, uma boutique de acabamentos com produtos exclusivos Portinari. Visite a loja e, se preferir, estamos atendendo com hora marcada e no WhatsApp pelo número 981479919. Stato Gres. Quem conhece, confia.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e, mais do que nunca, um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Ablu3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blu3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blu3, internet all day.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus em todo o Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 99556-2520.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Mi casa es su casa, su casa es mi casa. Olha, confusão com casa não é bom. Para não deixar dúvidas, faça uma escritura pública. A escritura pública defende você em qualquer situação, porque põe a lei do seu lado. É fácil, rápida e você faz uma em qualquer cartório de notas. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:36, tempo nublado, uma grande semana para você, que nos dá o prazer da audiência. Juntos vamos até às 16h. Tá valendo a companhia. Tá na linha conosco um dos prefeitos mais competentes que eu conheço, um homem público decente, correto, dedicado, porque gosta da vida pública. Se quisesse, estaria, tem a vida dele resolvida financeiramente, estaria em outra atividade, mas faz política porque gosta e faz com qualidade, com todas as dificuldades, deste modelo perverso que nós temos no nosso país, né? E que fica tudo em Brasília e delegam todas as competências e a área de saúde, educação e tudo para os municípios. Estou falando do prefeito que foi deputado, um grande deputado estadual também. Eu tenho certeza que o futuro político dele é brilhante aí, um jovem. Rossano Gonçalves, de São Gabriel, na Fronteira. Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Milton. Que alegria falar contigo. Fico lisonjado com tuas palavras, né? E, com certeza, fazemos a administração, a gestão, com muito gosto, né? É sempre um grande desafio. Eu que já estou administrando aqui em São Gabriel pela quarta vez. Uhum. Abri mão, inclusive, de ser deputado, como tu citaste, para retornar à minha terra e continuar colaborando com a minha comunidade. Mas estamos enfrentando, né? Uhum. Todo esse sistema, né? E que ainda concentrado em, uhum, Brasília. Uhum. Recursos, estamos enfrentando essa metodologia que muda toda semana das bandeiras, estamos enfrentando um inimigo invisível, mas tendo sucesso, graças a Deus.
Eu abri esse programa hoje com um texto, eu sempre faço um texto de abertura, mas me chamou a atenção ontem o texto do desembargador Aquino, que é presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em determinado momento do texto dele, ele diz assim, bandeira vermelha no Internacional, bandeira preta no Corinthians. E descreve ali, né, o absurdo que está acontecendo, porque eu sou contra essa seita do fica em casa, do tranca tudo, para tudo, proíbe tudo. Para mim seria muito fácil ficar aqui, eu tenho dito, confortável a minha situação se eu quisesse, porque eu recebo muito bem no final do mês. A Bandeirantes me paga muito bem. Seria fácil para mim ficar aqui. Fique em casa. Não saia. Use máscara. Álcool gel. Vamos lá. Mas está quebrando. O comércio está quebrando. Desemprego, miséria, desindustrialização. Não conseguem administrar as duas coisas ao mesmo tempo. E se perderam nesse negócio dessas bandeiras. Com todo o respeito ao governador Eduardo Leite. Gosto do governador como pessoa. Entrou nessa fria e não sabe sair. E os municípios estão pagando um preço muito caro. Eu não sei, eu estou falando a minha opinião, não sei qual é a situação e a sua avaliação aí em São Gabriel e na região.
Veja, Milton, eu também discordo dessa metodologia, isso mais parece uma pesquisa do que algo que tenha início, meio e fim. Até porque, contesto, porque desde que foi implantado o sistema de distanciamento controlado pelo Estado, 10 de maio, O que vimos foi só um aumento crescente do número de casos, do número de óbitos. Vamos recapitular para que o ouvinte lembre-se dessa data. 10 de maio, o decreto do governador instituindo o sistema de bandeiras, considerando 11 itens, né, avaliando para estabelecer as mesmas. Nós tínhamos, na época, no estado do Rio Grande do Sul, 4 mil e poucos casos, e número redondo, sem óbitos. Passado, né, esse período, nós temos mais de 30 mil casos e mais de 700 óbitos. Isso, números absolutos, nos fazem com que reflitamos. Está dando certo o sistema? Como pôde crescer de 4 mil para 30 mil casos? Como pôde crescer de 100 casos para 100 óbitos, para 700 óbitos? Nós sentimos na pele aqui todos os reflexos do sistema, né? Quando há 3 semanas atrás o governador instituiu bandeira vermelha aqui na nossa região, eu endureci e disse, não há motivo para tal. Me calquei em cima de uma questão que era de ordem legal. A regra foi mudada durante o jogo, em meio à semana, e só foi decretado 2 dias depois, né? Então, primeiro ponto que eu disse, não, São Gabriel continuará com bandeira laranja, porque eu conheço a minha cidade, eu sei das restrições que já foram impostas e eu sei os resultados que nós estamos obtendo. Muito bem. Passada uma semana, o governo não avaliou as nossas considerações, o Ministério Público veio para cima de mim, dei as devidas explicações e, passada a segunda semana, voltamos para a bandeira laranja, nos mantemos na bandeira laranja. Veja assim, grande problema, e eu já disse, inclusive numa videoconferência com o próprio governador, com a secretária Rita, eu dizia o seguinte, o problema não é o comércio, até porque toda e qualquer bandeira permite que os serviços essenciais continuem funcionando, bancos, agências lotéricas, supermercados e aí por diante. O problema está nas pessoas terem consciência de como elas devem se proteger e proteger aos outros. Eu aqui, antes do governo inventar o sistema de bandeira, eu já tinha restringido o comércio a 50% da sua capacidade. Isso 15 dias antes de 10 de maio. Né? Todo mundo disciplinadamente verificamos que o fiscal se tornou o próprio comerciante, prestador de serviço, se tornou o fiscal, né? Não houve aqui a obrigatoriedade de uso de máscara na rua, não. Só que para entrar num serviço essencial ou não essencial, o cidadão tinha que estar de máscara, com as medidas de higienização e tudo mais. A outra preocupação que tínhamos, temos e consegui vencer, era preciso ampliar o número de leitos de UTI na nossa Santa Casa. Nós aumentamos nesse período em 80% o número de leitos de UTI na Santa Casa, aqui do nosso hospital, em São Gabriel. As duas pontas é que mereciam uma atenção. Uma, o cidadão, um poder de convencimento, de conscientização e de disciplina, né? Tendo o seu direito indo até onde iniciava o direito do outro. Por isso, mantivemos aqui, né, o controle de filas. Caixa Federal, que tinha um grande afluxo e tem em todas as cidades. Eu, todas as 6 horas da manhã, colocamos 200 cadeiras com distanciamento, todo mundo disciplinadamente posto, sentado a 2 metros de distância, para não ocorrer aglomeração, bancos, lotéricas, supermercados funcionando, porém com restrição de número de clientes, caixas funcionando com acrílico, divisória, com proteção. O que aconteceu em São Gabriel? Juntamente com isso, ampliamos o número de testes. Tanto os testes rápidos, que não são tão certeiros, como os testes do RT-PCR, que é feito com o laboratório da Unipampa, uma parceria que estabelecemos com a Universidade do Pampa aqui em São Gabriel. Aumentamos o número de testagens, chegamos a 1.400 testes, corresponde a 2,3% da minha comunidade. Uhum. Enquanto o Estado, os testes que todo o Estado fez, corresponde a apenas 1,2%. São 3 questões... que bem aplicada, bem fiscalizada, fazem com que funcionem dentro de uma normalidade. todos os serviços, inclusive bufês,
uhum.
Porém, com uma ação efetiva de fiscalização, de convencimento, não impondo absolutamente nada, construindo com o diálogo,
uhum.
Né, uma conscientização. O que, que aconteceu? Nos últimos 14 dias, São Gabriel teve um aumento de recuperados.
Sim.
De 123%. O número de casos recuperados. E o número de casos confirmados, apenas 19%. As curvas estão se encontrando. Nós entendemos aqui, com o meu Comitê de Vigilância Epidemiológica, que nós conseguimos segurar a disseminação com medidas, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem remédio amargo, mas sim com um gotejamento. Doses homeopáticas que fizeram com que todo mundo tivesse o seu direito de ir e vir respeitado, comércio podendo funcionar, e São Gabriel seguramente, daqui a 10, 15 dias, poderão verificar em relação a qualquer um outro município, ou em relação até mesmo ao estado, que aqui a gente acertou a mão. Portanto, não é necessário, veja, Porto Alegre, região metropolitana. Quando você fecha comércio, mas você permite que a interligação do Trensurb, que lota, ônibus que lota, você nota que o seguinte, é totalmente ineficiente fechar o comércio se você não tiver uma outra estratégia, né, de inibição de aglomerações. Se nós analisarmos, eu posso afirmar que o governador errou e permitiu a disseminação do vírus a partir do momento em que lá naquela região de Passo Fundo foi instituído bandeira vermelha. Ele deveria ter feito como municípios na Alemanha fizeram. Cerca o município. Não deixa que as pessoas saiam dali por algum período. O governo fez totalmente o inverso. O governo instituiu a bandeira vermelha e autorizou também por decreto, inclusive que excursões pudesse sair daquela região ou de qualquer outro município daquela região para a região de bandeiras amarela e laranja. Isso foi um erro de ordem sanitária. Não tem como você saber, o vírus é invisível, ele é incolor, ele não tem formato. Então, o governo permitiu que pessoas com possibilidade de estar infectada, se locomovesse livremente no estado do Rio Grande do Sul, daquela região de bandeira vermelha para regiões,
uhum,
de bandeira laranja e amarela.
Uhum.
Se olharmos ali, qualquer matemático, ou qualquer um que entenda pouco de matemática, vai entender que houve a disseminação a partir dali, a partir de não isolar uma região que fosse por 15 dias. E não é tirar o direito do cidadão. Se lá está constatado que é um foco, e tanto é que levou bandeira vermelha, olha, vamos segurar aqui, não deixar que isso se dissemine para o resto do estado. Associado que não houve nenhuma ação do governo de ampliar a testagem naquela região, seja pelo RT-PCR, seja pelo teste rápido. Continua apenas dizendo o seguinte, bandeira vermelha. Tá, e qual é a ação seguinte? Equiparam melhor os hospitais? Aumentaram o número de testes? Não. Pode ter certeza que o sucesso nosso aqui de São Gabriel dá-se exatamente por essa questão. O teste é importantíssimo para que você isole apenas aquelas pessoas que tiveram contato com aquele que,
claro,
testou positivo.
É teste, teste, mais teste, teste, campanha de conscientização, e não tem outro caminho, o resto é balela, o resto é marcar posição, né? O resto é, não tem, não existe, não existe. Aqui mesmo em Porto Alegre, eu várias vezes fui no Barra Shopping, enfim, protocolos, uma segurança, as lojas tudo certinho, funcionando, equilibrado, enfim, mas aí o prefeito disse assim, tranca tudo, para tudo, fecha tudo, porque quem manda sou eu, e acabou. E aí vem para a imprensa dizer, ah, mas dói o meu coração, eu estou muito triste de ter que fazer isso, é para salvar vidas. Salvar vidas, coisa nenhuma. A ciência, a própria ciência, prefeito Rossano Gonçalves, a ciência, eu tenho entrevistado aqui, agora, depois da sua entrevista, eu vou entrevistar o prefeito que tem 110 mil habitantes na cidade dele e ele mandou comprar remédio para toda a população para prevenção. Prefeito de Itajaí, Santa Catarina. Eu vou entrevistar o prefeito daqui um pouquinho de Santa Catarina, de Itajaí. Ele mandou comprar um medicamento para prevenção de toda a população, comprovado cientificamente que essa medicação mata, evita que vá para a segunda fase o contaminado, que vá para a terceira fase. Se tomar essa medicação, é ali na base que consegue resolver o problema. E muito
vou ficar
teste
na escuta, tenho interesse para saber, né? E saber como, se não há lá, se não houve interferência do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público tem muitos experts, né?
Muito,
opinam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como eu digo, né, muitas vezes no conforto do seu distanciamento em home office, né, vivendo uma
belo salário realidade no final do mês, né?
Tudo garantido, né?
O senhor teve que fazer aí, foi obrigado a fazer distanciamento social. Confinamento, o senhor foi obrigado pelo governo, pelo Ministério Público?
Não. Tentou, sim. Eu posso dizer, quase que perseguido pelo governo, porque no momento que eu não me curvei à bandeira vermelha e tinha motivos, razões de contrapor, e eu contrapus, o que que resultou? O governo, através da Procuradoria-Geral do Estado, entrou com uma representação no Ministério Público contra a nossa decisão de não acatar o decreto do governador. Uhum. Eu dei as devidas explicações ao Ministério Público e até hoje estou aguardando para ver se isso vai adiante ou não. Agora, não é assim.
Mas muito bom, senhor. Olha, o senhor está dando um exemplo. Eu vou dizer um negócio para o senhor, com todo o respeito ao governador. Se eu sou prefeito, quem tem que saber o que acontece na cidade, tá, é o prefeito que sabe. São os prefeitos que sabem, não o governador. Eu, se sou prefeito, eu duvido que... Ah, mas eu não... Pode... Mas...
Eu sei, viu? Você conhece muito bem. E quando a gente está montado na razão, na convicção, né, a gente não deve temer a tomada de atitude. Foi o que eu fiz, né? Aí o senhor procurador disse, ah, vamos representar. E representou. Como que se eu tivesse... E outra, citou até o artigo onde ele queria que fosse... respondesse por crime. É o artigo 267, se não me engano. Só que você vai lá, o artigo 267 é onde menos pode me encaixar numa questão dessa. Mas tudo bem, né? Houve aquela queda de braço, eu defendi a minha comunidade, defendi o equilíbrio entre as ações de saúde e as ações que restringiam o funcionamento de comércio, né? E eu já vim aplicando aqui, como eu disse, doses homeopáticas de conscientização, restrição aos poucos, entrando num acordo, fiscalizando, notificando, não multando. Outro lado, me preocupei com o hospital, nós ampliamos, como eu disse, 80% a nossa capacidade de leitos de UTI. E eu testei muito, eu criei um posto aqui em São Gabriel, Milton, que é o Gripão. Uhum. Ou seja, toda pessoa com algum sintoma de gripe não procura nenhuma das nossas 10 unidades básicas de saúde e nem procura o pronto-socorro. Não. Por quê? Porque lá ela pode estar contagiando outras pessoas. Então eu tenho um posto central que eu apelidei, tive que apelidar para ficar mais fácil.
Sim.
Gripão. Uhum. Ou seja, tem algum sintoma, vai direto ali no Gripão. Então lá eu tenho técnico de enfermagem, enfermeiro, médicos, testagem, tudo.
Uhum.
Tudo. Organizado. Chego a fazer 30, 40 atendimentos dia no Gripão. Descarta, isola, protege, recomenda, faz o teste rápido. Se apresentou sintomas, faz o RT-PCR de 3 a 5 dias após o sintoma. Tudo isso eu estou fazendo. Eu tenho um tempo resposta no teste RT-PCR de 4 horas. Coletei às 8 da manhã. Quando é meio-dia, eu tenho resultados, aquele cidadão. Está ou não com o Covid? Estando com o Covid, você faz aquele cercamento, né? Uhum. Com quem você se relacionou? Não, com a minha esposa, com o meu amigo, com a minha tia, com a minha avó. Bom, cerca essa família monitora por 14 dias. Se alguém apresentar sintoma, testa. Depois de 14 dias, estão liberados. Quer dizer, você não precisa isolar uma cidade. Você tem que, com lupa, buscar e saber quem é que pode estar infectado e, podendo estar infectado, quem é que se relacionou com aquela pessoa. E assim você vai fazendo. Eu tenho em São Gabriel 232 casos confirmados. Mas eu já tenho 183 casos recuperados.
Uhum.
Eu cheguei a ter aqui 90 pessoas em isolamento domiciliar. Hoje eu tenho 30 e poucas pessoas. Aqui a gente cumpriu o protocolo do Ministério da Saúde e também o protocolo ditado pelo Estado, na questão epidemiológica e sanitária. E estamos vencendo, estou muito feliz. Eu agradeço a todo dia a minha comunidade que entendeu, né? Só que aqui a gente não radicalizou. A gente não impôs absolutamente nada. Nós fomos construindo. E estamos tendo sucesso.
Uhum. Olha, parabéns. Eu quero dizer o seguinte que... Olha, parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo aí. Mas é uma coisa impressionante o que vem ocorrendo no país. Nós estamos vendo aí, todos se recusam a aceitar aí a verdade sobre o vírus, muita gente fazendo tudo errado, enfim, mas pelo que eu tenho lido, pesquisado, prefeito Rossano Gonçalves, há apenas duas maneiras de se derrotar um vírus: imunidade natural e vacinas, e só. Agora, destruir empresas e empregos, obrigar todo mundo a ficar trancado em casa, proibir as pessoas de se aproximarem, nunca foi cura para vírus nenhum, lugar nenhum.
Meu
lugar
Deus.
Nenhum. Para todos os vírus que atacam humanos, nossas únicas defesas é a prevenção.
Sim.
E o nosso próprio sistema imunológico. Né? Um vírus não é uma sarna, um piolho. Não há como fazer uma guerra nacional contra um vírus. Vírus desconsideram fronteiras, decretos, ordens.
Perfeito.
Políticas. Não.
Perfeito.
Tem, não existe isso.
Tem que conscientizar as pessoas, tem que se proteger para não pegar e para não passar. E temos que ter ampliação do número de leitos, de UTI, respiradores, leito clínico, né, para atender aquelas pessoas que pode se agravar, que já tem comorbidade, mais idade.
Claro.
E posso te dizer uma coisa?
Sim.
Eu tive caso aqui de óbitos em casa, de pessoas que estavam acamadas.
Uhum.
E vieram óbito, testamos, estava com Covid sem apresentar sintomas. Uhum. Alguém levou para aquela pessoa.
Dentro, né, de casa.
É, o maior risco, e os números apontam, é o contágio é intrafamiliar, entendeu? Ou seja, muita gente morando na mesma casa, convivendo todo dia, e aí relaxando no lavar as mãos, no usar máscara e por diante. Então, o que que acontece? Ah, passa o chimarrão, eu passo o talher, pega aqui, pega ali. Daqui a pouco, uma pessoa contagiada contagiou toda a família pela insistência do convívio.
Uhum.
O contato eventual, né? Eventual, você cruzou por alguma pessoa na rua, se você está com máscara, ela também, ela tem Covid, você não, está bem. Agora, o contato, esse uhum. Que perdura horas por dia dentro da mesma residência, convivendo,
claro,
pegando o mesmo copo,
o
mesmo tarefa,
uhum.
Ali é que se dá.
O senhor viu, entendeu, o que o governador Cuomo, o choque que ele levou quando os médicos, os especialistas chegaram para ele com aquela loucura toda da mortalidade e o número de infecções em Nova York, o governador Cuomo,
sim,
que foi desde o primeiro dia um defensor intransigente do confinamento, 84,5% das pessoas mortas e contaminadas em Nova York estavam dentro de casa, confinadas.
Pois é, e eu estou te dando um número de São Gabriel que pode se comparar a Nova York. Dos 9 óbitos que tivemos aqui, 4 foram de pessoas acamadas, há anos não saíam de casa.
Uhum.
Ou domiciliada. Domiciliada, na linguagem aí da saúde, é aquela pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, ou ele é cadeirante, ou teve um AVC, tem dificuldade de mobilidade. Então, esse tem sido a nossa atenção agora, né?
Uhum.
Nós estamos fazendo uma busca ativa de todas aquelas residências que tem uma pessoa acamada domiciliada. Então, ela, nós estamos com uma atenção toda especial a essas pessoas. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa acaba morrendo pela comorbidade, mas você é obrigado a testar essa pessoa. E dessas, dos 9 óbitos, 4 tinham comorbidade, eram acamadas, não tinham sintomas do Covid, mas estavam com o Covid. Entende?
Sim.
Porque assim reza o protocolo, não sei se todos fizeram. Mas a verdade é que você não pode temer a sua atitude, não pode temer a sua ação, sempre vai ter os reflexos, ponto contra ponto, quem concorda ou não discorda. Agora, o que você tem que ter como balizador? Números absolutos, Milton. Uhum. O governo trabalha muito com percentual. Ah, ali naquela região aumentou de 1 para 4 mortes, crescimento de 300%. Na outra região aumentou de 30 para 40 óbitos. Ah, não, ali o crescimento foi só de 25%. Números absolutos, quando aumenta de 30 para 40, foram 10 óbitos. Número absoluto, quando aumenta de 1 para 4, são 6. Agora ele usa percentual, 300.
É. Isso aí não, né? Eu não aceito mais esse negócio de percentual, aí para mim não tem
cabimento. Não, não está vingando, Milton. No início da entrevista eu dei um número. No início do distanciamento, 10 de maio. 4 mil casos no Rio Grande do Sul. Hoje, 30 mil casos.
O senhor
sabe... No início do distanciamento, 100 óbitos. Hoje, mais de 700 óbitos.
Então, eu vou lhe dar um número aqui. Estou com o tempo estourado, mas oportunamente nós voltamos aí à noite também no Repórter Bandeirantes. Porque me deram uma missão agora que eu estou das 2 às 4 aqui, das 9 à meia-noite, né?
Com certeza horas. Ampliou a audiência, né? Com a tua competência e com as tuas colocações e as indagações que faz.
Ah, obrigado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos diante de um quadro assim que é preciso ter um certo equilíbrio, né? E eu estou vendo que o senhor está conseguindo fazer um trabalho, olha o que está tendo de mensagens aqui, elogiando, né, o seu trabalho aqui, muita gente enviando mensagens, muitas e muitas mensagens, os nossos ouvintes lhe cumprimentando aí, pelo bom senso, pelo equilíbrio, como o senhor disse no início da entrevista, nem tanto à terra, nem tanto ao céu. Vamos pelo meio do caminho, né?
Exato.
Porque aqui, lamentavelmente, no Rio Grande do Sul, nós estamos aí numa situação ao ponto de que o Grêmio, o futebol porto-alegrense e o Internacional vão treinar fora do Rio Grande do Sul, com todos os protocolos que eles têm, com tudo e tal. Estão indo para Santa Catarina, vão treinar em Santa Catarina. Quer dizer, olha, é lamentável.
Tanta coisa acontecendo, né? Mercado Livre que foi embora, nem chegou a cravar bandeira, foi embora. Pirelli parece que está indo embora.
É.
Agora, veja só, na contramão disso tudo, eu tenho aqui uma unidade do Marfrig, que emprega 700 funcionários.
Sim.
O fato de nós não estarmos na bandeira laranja, e eles terem unidades em outros estados, que estão lá com uma série de restrições, o Marfrig deve ampliar em 150, 200 empregos nos próximos dias aqui em São Gabriel, por conta de que ele vai trazer muita carne para fazer todo o manuseio, né? Desossa, industrialização e por diante.
Cuidado então, com o Ministério Público do Trabalho, que eles estão liquidando com os frigoríficos aí, viu?
Eu sei que a ação é muito forte. Porém, o Marfrig aqui fez testagem de 100% dos seus funcionários. O protocolo do Marfrig teria que ter uma reportagem específica.
Deixa eu lhe interromper só um minutinho, porque eu vou aproveitar a oportunidade e até para o senhor participar junto, que está na linha conosco, ele tem um compromisso depois muito sério. O prefeito de Itajaí, prefeito Volney Morastone, prefeito de Itajaí, seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo. Está na linha conosco também. Prefeito da cidade de São Gabriel, que é na fronteira aqui do Rio Grande do Sul com a caminho do Uruguai.
Muito bem. Boa tarde, Milton Cardoso, da Rádio Bandeirante. É Porto Alegre, não é?
Sim, mas olha, temos uma audiência muito grande aí na sua região, principalmente Balneário do Camboriú. Nessa região toda aí, temos uma grande audiência aí.
Legal, muito bom. E o prefeito de São Gabriel, como que é o nome?
Rossano Gonçalves.
Rossano
Gonçalves.
Tá bom. Boa sorte aí.
Ah, ele está tocando bem lá, tá, ele nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas ele está com o comércio funcionando, equilibrando lá. Nosso contato com o senhor é no sentido seguinte: um dos médicos, o doutor Álvaro Galvão, semana passada no programa, nós estamos escutando médicos do Brasil inteiro, e ele trouxe como exemplo Itajaí. Ele disse que, olha, o prefeito de Itajaí está comprando medicamento para 110 mil habitantes, é isso a população de Itajaí?
Comprando até para 200 mil, na verdade...
Por favor, nos fale o que o senhor está fazendo aí.
Sim, em relação à Covid, existem duas maneiras da gente fazer frente.
O senhor é médico, né?
Eu sou médico, sim. Uhum. Então... ou a gente vê a banda passar, simplesmente, ou a gente faz alguma coisa mais de forma mais proativa, porque é difícil, é uma novidade, é uma doença complicada, é um vírus que não se conhecia adequadamente como manejar, não tem um protocolo bem definido ainda, não tem protocolo. Esse remédio é o tratamento definitivo, não existe. Tá? Então, além daquelas medidas que a gente faz, que são o isolamento social, que é o uso de máscara, que é o distanciamento social, que é a higiene, que é o número máximo de pessoas por lugar, que são essas medidas que a gente diz não farmacológicas, nós temos uma outra ponta que a gente tem lutado muito aqui, Itajaí, Balneário Camboriú, toda a nossa região da ANFRE, que é o número de leitos de UTI, que nós estamos, né, com um número razoável, e enfermaria, leitos de enfermaria, mas aí o paciente já está no hospital.
Sim.
Uhum. O problema é esse vácuo, esse campo antes do hospital. Quer dizer, para quem está bem não ficar doente, né, além das medidas preventivas aqui não farmacológicas, né, ou para quem eventualmente é positivo, mas tem sintomas leves ou moderados, o que fazer? Tá? O que fazer? Então, há um mês e meio atrás,
sim,
eu já tive uma atitude aqui da minha iniciativa de usar um medicamento homeopático que foi a cânfora. Uhum. A cânfora é uma formulação homeopática, mas aí é baseado com os homeopatas do Estado e do Brasil, com outros, com contato de um homeopata indiano. Nós usamos, eu também sou médico homeopata, daí usamos a cânfora.
Uhum.
A cânfora nós oferecemos para mais de 100 mil pessoas, dose única, independente da idade, do peso e tal. Uhum. E aí estamos até tabulando agora para ver que eventuais resultados podemos colher, porque pode ou não pode, eventualmente, ajudar na imunidade. Isso é discutível. Uhum. Tá? Mas tudo bem, independente disso agora, a gente continua estudando os vários protocolos que estão usando pelo Brasil afora, em hospitais, em municípios e tal. Então, eu estou lançando hoje, iniciando amanhã, na verdade, faz duas semanas que nós estamos preparando toda a logística, e eu recebi nesse final de semana um carregamento de 1 milhão de comprimidos, e vou receber mais 2 milhões de comprimidos de ivermectina,
uhum,
tá?
Uhum.
E eu vou, então, introduzir na cidade, vou deixar à disposição de toda a população, que temos mais de 200 mil habitantes, quem quiser vai ter acesso nas unidades de saúde à ivermectina,
uhum,
sabe? A ivermectina... Então, tem um protocolo que, conforme o peso, se diz quantos comprimidos vai tomar, aí toma 2 dias consecutivos.
Eu, por exemplo...
A cada 15 dias repete de, uhum, forma preventiva.
Eu, por exemplo, o doutor Galvão me disse, eu, por exemplo, desculpa lhe interromper, só para o senhor estar falando, e o senhor é médico, 80 quilos eu teria que tomar 3 comprimidos.
3 comprimidos, uhum, no primeiro dia, 3 no segundo dia. Depois de 14 dias, repete. Uhum. E depois de 14 dias pode ir repetindo preventivamente.
Uhum.
E quando é tratamento também, nos casos leves ou moderados, também pode usar na fase 1, na fase 2A, 2B. Não se usa na fase 3, porque quando o paciente chega na fase 3, ele já está com todo um processo inflamatório alastrado, comprometendo vários órgãos, UTI, respirador. Aí a ivermectina já não funciona adequadamente.
Uhum.
Porque como é que ela age? Ela age como se fosse um inibidor da replicação viral. Uhum. Ela inibe a multiplicação viral.
Uhum.
Ela impede a multiplicação viral. Então eu tenho que tomar ou preventivamente, que ainda não se sabe explicar exatamente como é que ela age, mas ela age preventivamente, há evidências de que ela age preventivamente, né, para quem toma e tem uma, sim, cobertura periódica ali. E ela age para quem está com os sintomas, que já está com o vírus se multiplicando, cai drasticamente a replicação do vírus. É?
Uhum.
Então, para quem está na fase 1 ou na fase 2, isso é muito importante. Primeiro, Não é para não evoluir com sintomas mais graves e acabar indo para o hospital, UTI, coisas desse tipo, que é o que nós temos que evitar. Uhum. Então, no nosso protocolo, é preventivamente, nós estamos usando agora massivamente para toda a população que desejar a ivermectina. As pessoas com mais idade, depois de 60 anos, a gente até quando pode acrescenta vitamina D, zinco quelado, que são outros medicamentos que também podem ajudar na imunidade. Agora, quando deu positivo, aí nós temos um protocolo que começa usando a ivermectina, aí associa a azitromicina, associa, quando a critério médico, o cetalmivir, que é um outro viricida, aí pode acrescentar o corticoide e o anticoagulante. Isso, então, num protocolo para quem já está positivo. Né? Uhum, uhum. Mas a novidade nossa aqui é de a gente usar massivamente para a população em geral.
Precaução.
Com sentido preventivo. Com
preventivo. Sentido. Uhum. Prefeito Rossano Gonçalves, está acompanhando o prefeito Volney.
Claro. Boa tarde, prefeito Volney. Aqui é Rossano, São Gabriel. Escutei com atenção. Né? Nos interessa muito também inovar, né? E vejo que essa medida poderá ter um alcance, não só com a cânfora, como também com a ivermectina, que a gente já tem ouvido falar. Depois eu vou pedir para o meu secretário fazer contato com o seu, se possível,
tá,
para que a gente possa pegar mais subsídios e, entendendo, também fazer a aplicação de forma preventiva, que eu acho que nos ajuda por demais.
Hoje eu tenho uma reunião com todos os prefeitos da nossa Associação dos Municípios aqui da Foz do Rio Itajaí, somos 11 prefeitos, e eu estou discutindo com eles para levar para os demais municípios da nossa região também. Nós temos uma médica, se quiser acessar na vídeo, doutora Lucy com Y, Lucy Kerr, K-E-R-R. A doutora Lucy Kerr é uma médica que está tendo um protagonismo nacional na discussão da ivermectina. Ela tem muitos vídeos, tem muitas produções, e a partir dela, muitos contatos que a gente teve com o uso...
O senhor pode repetir, doutora Lucy?
Lucy Kerr, K-E-R-R, K-E-R-R, Kerr.
Uhum, uhum.
Lucy Kerr, uma médica de São Paulo.
Uhum.
Então, tem já muitos protocolos, eu me baseei em vários protocolos aqui, a nossa Unimed, eu sou médico da Unimed aqui também, a nossa Unimed regional aqui já está usando no protocolo dela. O Hospital da Marinha do Brasil, Rio de Janeiro, o Hospital Marcílio Dias, está usando no protocolo. E aí eu podia ir citando o prefeito de Porto Feliz, em São Paulo, tem usado bastante, com bons resultados lá, em Belém, no Amapá. Então estão surgindo muitas frentes. Eu me baseei também num estudo de uma boliviana chamada Trinidad. Lá tem um estudo muito interessante, que usaram massivamente, com excelentes resultados. E depois tem outros estudos no Peru, na República Dominicana, na Nova Zelândia, na África. Então, quando não tem uma coisa bem certa, ainda já comprovada, né, mas há evidências de uma determinada que não tenha problemas, porque a ivermectina é quase nada de efeitos colaterais e de contraindicações.
Uhum.
Quase nada. A gente não tem contraindicação. A única contraindicação formal que tem para usar a ivermectina é se a pessoa tem uma infecção do sistema nervoso central, uma meningite.
Uhum.
E aí o medicamento passa a barreira hematoencefálica e aí pode ter problema. Não tem problema nenhum. Então, baixíssimas reações, poucas reações adversas, uma náusea, um vômito, uma diarreiazinha, nada, a maioria não tem sintoma nenhum, e pouca contraindicação e barato. Então, por isso tem uma predileção por um medicamento.
Mas na semana passada, prefeito Volney Borastoni, da cidade de Juí, prefeito Rossano Gonçalves, quando eu entrevistei o médico que deu todos esses detalhes aqui, doutor Álvaro Galvão, ele é um estudioso sobre essa área, é um cirurgião vascular, ele está muito bem atualizado, pesquisando sobre tudo isso que está acontecendo, e já me dizia, olha, e eu procurei no mercado, o mercado já não tem mais, o mercado farmacêutico, a medicação, já não tem mais, não se encontra mais.
Se for encontrar no varejo, nas farmácias em geral, chega e sai na hora, né?
Não tem.
Nós assim conseguimos uma produção especial.
Falou, inclusive, que o senhor pediu uma produção especial, fechou um laboratório, enfim, para fazer uma produção especial para a cidade de Itajaí.
Eu comprei aqui 3 milhões de comprimidos. Eu fiz um estoque num pedido especial com o laboratório Vitamedic, que praticamente 90% da população nacional. Fizemos outras pesquisas de preço com outros laboratórios que não tinham capacidade de fornecer. E esse laboratório, ele fornece 90% da produção nacional.
Uhum. O senhor está fazendo um trabalho extraordinário, que é um modelo para o Brasil, e o senhor está de acordo com o que eu vou lhe perguntar. Eu vou lhe fazer uma pergunta, por favor. O senhor que é médico e gestor, eu trago como exemplo aqui a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, e olha o índice de infecção e de mortalidade na Índia.
Está
lá embaixo. Por quê?
É um exemplo, mas
porque
o principal exemplo em relação à ivermectina que nós temos, e muitos do mundo, é em relação ao continente africano, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Desde 1997, eles usam massivamente a ivermectina, não só no tratamento de verminose, que originariamente o medicamento nasceu para isso, mas para outras doenças tropicais, filariose e outros tipos de doenças tropicais. Então, como eles têm um uso continuado, massivo, de muito tempo, hoje lá a incidência da Covid-19 é baixíssima e a mortalidade muito baixa. Muito
claro.
Baixa.
E claro. Olha, o senhor está em Itajaí, está dando um exemplo para o Brasil, e isso eu tenho certeza que vai ter uma repercussão internacional. E aí nós pegamos o presidente da Organização Mundial de Saúde, que nem médico é, é da África, da Etiópia, foi ministro da saúde lá, e ele não sabia. O senhor aqui em Itajaí sabe que esse medicamento, ele tem efeito positivo. E é muita sacanagem que está acontecendo aí também, né, prefeito?
É, eu acho que quando nós estamos frente a uma situação como essa, que é uma pandemia que tomou o mundo de surpresa, o mundo, a humanidade se dobrou de joelhos, as nações, as potências econômicas, né, e com todo o extenso que precisa do mundo tentando buscar vacina, buscar medicamentos, né, há uma evidência de que, né, tem que ter uma conjugação de esforços e se analisar aonde que as coisas estão acontecendo, os resultados que já tem, o que, que pode ser usado. Né?
O senhor fechou a cidade de Itajaí, aí, comércio, teve que trancar tudo aí?
Lá no começo, sim. Nós, no começo, em Santa Catarina, o governador baixou, no dia 16, 17 de março, baixou um decreto onde tudo foi recolhido.
Meu Deus,
isolamento social, ficamos 3 semanas seguidas em isolamento absoluto.
Um absurdo,
aí, depois,
né?
Depois começaram a vir as flexibilizações. Né? E nós estamos resistindo aqui, né? De vez em quando toma alguma medida, assim, em algum setor, outro e tal, mas a gente está tomando envidando todos os esforços para não ter que retroceder, porque só fazer lockdown, só isolamento, também não resolve. Nós temos que trabalhar com isolamento, com máscara, com distanciamento, com todas essas medidas que a gente diz não farmacológicas.
E o senhor está num porto aí, né? O senhor está numa região portuária, né?
A nossa região é muito vulnerável, porque eu tenho uma cidade que é, além de entroncamento rodoviário federal, estadual, aeroporto, é porto mercante, porto pesqueiro, maior porto pesqueiro do Brasil, um porto muito movimentado, uma região turística, e isso deixa a cidade muito vulnerável, a região é muito vulnerável, muito aberta. Né?
Quantas mortes o senhor teve aí?
Não, até nós já estamos com 40 óbitos aqui, 40 óbitos. Tá?
Sim.
Mas, assim, estamos sempre na faixa de 1,8, 1,9, né? E é justamente essas medidas que nós estamos tomando agora que é para poder frear né, esse avanço, digamos, de uma onda positiva. Nós estamos numa segunda onda aqui na região, sabe? Então, para não
ficar. O senhor está no primeiro mandato ou no segundo?
Agora eu estou no meu primeiro mandato.
Primeiro mandato. Qual é o partido, prefeito?
Eu sou do MDB.
MDB, o prefeito Volney. Morastou nessa região aí, Luiz Henrique, saudoso Luiz Henrique, que eu conheci, convivi muito, um grande líder.
Um grande estadista, além de muito mais do que um político, um governador, ele foi um estadista.
É, deve estar se retorcendo todo lá onde ele se encontra nesse momento, com esse governador aí, que desviou 30 e poucos milhões de reais, um escândalo aí em Santa Catarina, hein?
Pois é, infelizmente essas coisas acontecem, né? Mas vamos superando aqui, vamos superando. Nós temos que, perante toda essa situação de um limão, fazer uma limonada e vamos unindo esforços para coletivamente poder vencer, porque a Covid vai passar, Né? Só nós precisamos ter muito bom senso, pé no chão. E eu acho que tudo que a gente puder fazer, eu, por exemplo, estou tomando essa iniciativa agora com a ivermectina, por toda uma fundamentação de muitos contatos, de contatos pé no chão, né, conversando com muitos colegas médicos ou pesquisadores de várias frentes, de vários setores, até internacionalmente eu conversei, para que a gente, e se a gente pode fazer alguma coisa para que pode vir a frear, né, a diminuir essa multiplicação aqui, esse avanço, nós temos que fazer.
2 milhões de comprimidos, é isso que o senhor comprou?
Eu comprei 3 milhões.
3 milhões. Qual é o custo desses 3 milhões?
Me saiu 3 milhões e pouco também. Mas
3 milhões e pouco, mas tudo bem.
No comércio o custo está, né, o preço está muito disparado em função da falta, né, do medicamento, sim, mas comprando comercialmente, mandando produzir uma quantidade dessa, a gente compra por um preço bem mais em conta, muito mais em conta.
Bom, eu quero agradecer a sua gentileza aí, o prefeito Rossano Gonçalves também, ao senhor. Alguma questão que eu não tenha colocado e aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo. Nós temos uma grande audiência em Santa Catarina, o povo de Santa Catarina, o povo da região aí de Itajaí, Balneário do Camboriú, Blumenau, Brusque, toda essa região aí, tá de parabéns aí, espero que os prefeitos aí sigam o seu exemplo aí. Alguma questão que eu não coloquei, prefeito Volney?
Não, é isso aí, Milton, acho que foi o enfoque principal isso que você me perguntou. Deixa um abraço aí pro prefeito Rossano de São Gabriel, né?
Uhum.
São Gabriel. Diz para ele ali que a gente está às ordens aqui.
Está lhe ouvindo.
Estou ouvindo, Volney. E vou fazer contato. Sim, tenho um maior interesse e também poder ver se conseguimos aqui fazer essa distribuição, né, à nossa comunidade, um caráter preventivo. Tomei uma aula aí, me servirá muito, viu, prefeito?
Tá bom, prefeito Rossano. Boa sorte aí, tudo de bom.
Igualmente, sucesso.
Sempre as ordens aqui, tá bom? Depois podemos, no decorrer da campanha, lhe mostrar como é que evoluiu, quais são os resultados, porque ele vai ser acompanhado, todo esse trabalho vai ser acompanhado pela nossa universidade aqui, para fazer um monitoramento de toda a campanha, de tudo que está sendo feito, e também uma equipe da doutora Lucy de São Paulo também está acompanhando, para que nós possamos tirar o máximo de informações, né, até para publicar e poder ajudar outros municípios do Brasil.
Bom, um abraço para o senhor aí, quando for eu acho que nós estamos, assim que liberarem um pouco, eu faço questão de nós montarmos um estúdio da Bandeirantes aí, Itajaí, para mostrar esse trabalho extraordinário que o senhor está fazendo aí, viu? Meus cumprimentos. Um abraço.
Grande abraço. Boa tarde.
O senhor também. Volney Morastone, prefeito de Itajaí, dando um exemplo aí. Ó. Nem tudo está perdido, né? Rossano Gonçalves, muito obrigado pela gentileza aí.
Olha, Milton, eu ia sintonizar, né? Mas tu me deixou na linha, pude aí, né, interagir com o nosso prefeito lá de Itajaí. Muito bom, vou pegar como exemplo, já vou fazer contato ainda hoje.
Opa,
agradeço, Milton, a oportunidade.
De repente, reúne os prefeitos da região aí também, né?
Correto, exatamente.
Na região da fronteira aí. Um abraço, tudo de bom.
Um abraço, igualmente, obrigado. Uma boa tarde.
13h23, esse é o papel do rádio. Esse é o papel do rádio, prestação de serviço, essa é a Bandeirantes. Quando alguém tenta confundir e dizer que a Bandeirantes é igual a Globo, mas nem pensar, né? Vamos ao repórter Bandeirantes, vamos a São Paulo, Morumbi, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes.
O governo vai reformular o Minha Casa Minha Vida e dar outro nome ao programa. Vai se chamar Casa Verde e Amarela. Batizado com esse nome, o projeto tem foco na regularização fundiária e no estímulo a financiamentos com juros baixos. A informação foi dada em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
É uma negociação nos últimos 4 meses que fizemos com o Conselho Curador da Caixa Econômica de diminuição da remuneração, né, para permitir que mais de 1 milhão de famílias possam acessar o crédito imobiliário, né, no caso especial no Norte e Nordeste, com famílias até R$3.000 de renda familiar e nas outras regiões do país até R$2.000. Nós também estamos tratando com a Caixa Econômica de diminuição da taxa de administração no que tange ao subsídio, que é alocado pelo Fundo de Garantia todos os anos para diminuir o custo das prestações.
A expectativa é que o lançamento ocorra ainda neste mês, segundo o ministro do Desenvolvimento Regional. Em Porto Alegre, a semana começou com regras de quarentena mais rígidas. Informações com o repórter Gilberto Schauri.
O novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre, que entra em vigor nesta terça-feira, proíbe o funcionamento de salões de beleza, academias e templos religiosos. O mercado público da cidade vai operar apenas na modalidade delivery. Alguns dos principais parques da cidade estão fechados desde o sábado e aglomerações estão sujeitas à multa. Outra medida inédita na capital gaúcha é o bloqueio de vale-transporte dos funcionários de empresas consideradas não essenciais a partir de quinta-feira. E os ônibus do transporte municipal não aceitarão pagamento em dinheiro entre as 6 e as 10 horas da manhã.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 6 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você tomou boas decisões, contratou os profissionais certos, soube liderar, estabelecer metas, bater faturamento. Nessa altura do campeonato, você conhece bem o benefício de trabalhar com os melhores. Tenha a mesma atitude inteligente em relação à sua propaganda e contrate uma agência capaz de atuar em todas as necessidades, on e off, da sua marca. Tomahawk, uma agência full service para empresas inteligentes. Tomahawk.com.br. Acesse.
Na Unidos, toda linha Volkswagen com taxa zero ou a primeira parcela do saldo só lá em janeiro de 2021. Confira! Neste mês, T-Cross modelo 2020. Um show de tecnologia e inovação com taxa zero em 24 vezes. Vendas online, pelo site ou direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Popelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Popelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Popelotense. Este é de confiança.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
O Auditor Fiscal Federal Agropecuário atua na fiscalização de produtos de origem animal e vegetal e também nos laboratórios do Ministério da Agricultura. controla o trânsito de produtos agropecuários e animais em fronteiras, portos e aeroportos. No cargo atuam veterinários, agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas. 30 de junho, dia do Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Uma campanha DSRS Anfa Sindical. Se puder, fique em casa.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Os carros já foram lentos. Os inventários também. Hoje, inventário e partilha não exigem ação na justiça e podem levar menos de 30 dias em qualquer cartório de notas. É só não haver testamento e os herdeiros, todos maiores de idade, estarem de acordo sobre os bens. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
O mundo mudou. E a internet virou um item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a ABLU3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blu3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. ABLU3, internet all day.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus em todo o Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 99556-2520.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais, tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí, a Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado? Use máscara. Vai à padaria? Use máscara. Vai à farmácia? Use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo. Todos contra o coronavírus.
Use Máscara, uma campanha Agerte, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Esporte Notícia, daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 35 minutos, 14 graus, a temperatura em Porto Alegre, o sol tá começando, né? Tá abrindo um solzinho aqui, final de tarde, aquele solzinho de inverno, dia típico de inverno, segunda-feira, dia 6 de julho, que vai embora o mês de julho logo, né? Que vem agosto, que vai embora o mês de agosto também, né, Mário Almeida? Mês do cachorro louco. E que venha setembro, a primavera, o verão, o sol, a alegria, as flores. A vida é rápida e nós temos que aproveitar. 13h36, vou fazer uma rodada aqui com muitas mensagens dos nossos ouvintes. Importante o depoimento do prefeito de Itajaí. Muito importante. E o prefeito Rossano Gonçalves, vamos lá. Fazer uma rodada aí com as mensagens dos nossos ouvintes. Tem prefeito competente, sim, tem. Como tem mequetrefe, tem competente também. Em todas as atividades, né? Boa tarde, Milton. Quando vamos ficar... vamos ter ministro do MEC, Gerson Silva da Silva. Olha, não sei, meu irmão. Estou aguardando aí também, né? Paulo de Gravataí, não abriu a tua mensagem aqui, Paulo. Um abraço, Paulo, na bela cidade de Gravataí. Gosto de Gravataí. Milton, ouvi hoje de manhã, o prefeito vai bloquear o cartão de passagens com a justificativa que os empresários estão obrigando os funcionários a trabalhar. Veja só, Valmor, da Zona Norte de Porto Alegre. Eu leio as mensagens. Boa tarde, Milton. Também não abriu aqui a mensagem do nosso ouvinte aqui que me mandou a mensagem. Não abriu tua mensagem. Boa tarde todos. Judiciário, Legislativo, Executivo, OAB e outras entidades sumiram. Ninguém se posiciona diante dessa vergonha e inaceitável decisão do monarca Eduardo Leite. Larry Beltrame. Um abraço, Larry Beltrame. O Mauro Fonseca, boa tarde, larga o Bolsonaro de mão enquanto dá tempo, chega de radicalismo. Mauro Fontoura, olha, eu não vou largar o meu país, o presidente da República é o Bolsonaro, meu irmão. Da 2022 tem eleição novamente, eu não sei se a mensagem foi para mim, tu acha que eu sou Bolsonaro? Eu tô satisfeito com o meu país até agora, que não tem corrupção, viu? Agora, se o Haddad fosse o presidente da República... ou Lula ou a Dilma, teria cloroquinas, tudo que é comprimido, espalhados por aí, comércio estaria tudo aberto, tudo funcionando, né? Mas é o Bolsonaro lá, então, buraco é mais embaixo, né? Milton, pergunta para os nossos deputados que não estão ajudando com as mensalidades da faculdade que não baixam um centavo. Bom, é o seguinte, meu amigo Emerson, já pedi... e já trouxe como exemplo aqui o Rio de Janeiro, semana retrasada, aprovou 30% na redução do pagamento das mensalidades das escolas privadas no Rio de Janeiro. Mas como aqui nós somos diferentes, né? Aqui nós somos diferentes. Dizia Churchill, a desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas. A vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias. Abraço Cláudio Klein em Jurerê, Santa Catarina. Está bem em Jurerê, Santa Catarina. Quem está lá também é meu amigo Meira, Gilberto Simões Pires. Eles estão todos lá se protegendo do vírus em Jurerê. Olha, tem muitas mensagens aqui que não estão abrindo dos nossos ouvintes. Eu peço desculpas, né? O Rafael do Centro Histórico, estou tentando saber o nome dos médicos que ele entrevistou 2 e 3 de julho sobre Covid no programa Bastidores do Poder, Rafael do Centro Histórico. Tem que pegar aí no YouTube aí, Rafael. Tem que ir lá, Band RS, vai no YouTube, não é isso, Welles? Vai no YouTube, você pega lá. Boa tarde, Milton. Com um monte de senadores sem formação na área jurídica, muitos deles sequer curso superior, podem sabatinar alguém sobre notório saber. Não tem como dar certo. Sérgio de Schreiner, de São Leopoldo. Sérgio Schreiner, São Leopoldo. Sempre na escuta, Alexander. Um abraço, Alexander. Obrigado pela audiência. Boa tarde. E a Operação Zelotes, Milton, Rodrigo, de Santa Cruz do Sul. Vamos buscar informações. Ela vai buscar informações para nos trazer sobre a Operação Zelotes. Boa tarde, Milton. Ótimo, boa semana. Abraço, João Rafainer. Um abraço, João Rafainer. Muito obrigado pela audiência. Aqui o ouvinte me pediu desculpas, mandou a mensagem errada. O outro mandou a mensagem e não abriu. Começou aquela história de não... Olha quantas mensagens aqui, Sidney de Novo Hamburgo. Muitas mensagens que não estão abrindo aqui. Boa tarde. O São Gabriel fica na região da Campanha. Não, São Gabriel fica na região da Fronteira. Cláudio Herman, na região da Fronteira, São Gabriel. Olá, Milton. Leandro Mantelli, de Florianópolis. Sou teu ouvinte atento e também estou na Kombi. Teu programa de hoje está acima da média e tua voz não pode ser calada. Parabéns pelo trabalho excelente que tu realizas. Leandro Mantelli, de Florianópolis. Um abraço aí, Leandro. Tá valendo a companhia. 13h41, e vamos seguindo aqui. Paulo Copete, um abraço, Paulo Copete. Boa tarde, Milton. Sempre ouvi que o brasileiro era solidário, mas nessa pandemia vejo uma grande parte de hipócritas egoístas e a turma do Fique em Casa. Rodrigo Viana. Um abraço, Rodrigo Viana. Boa tarde, Milton. Por favor, ninguém irá fazer nada a respeito desse decreto do governador e prefeito. Onde estão o Tribunal de Contas, Ministério Público, advogados, enfim? Flávia de Canoas. Ela diz aqui, eles determinam quarentena desde março. Agora o último, a apagar a luz por eles, vão dar o golpe final. Alguém precisa cobrar a transparência. Flávia, na cidade de Canoas. Aí em Canoas tá bom, né, Flávia? Hein? Aí tá legal, com o prefeito Busato. Marco de Cidreiro, prefeito de São Gabriel, deve se candidatar ao governo do estado. Terá meu voto, Marco de Cidreira. Jorge Luiz Pereira, de Gravataí. Boa tarde, excelente entrevista com o prefeito de São Gabriel. Deu uma aula de como se administrar o município. Aprende governador e prefeito. Jorge Luiz Pereira, Gravataí. Muitas mensagens aqui para o Rossano Gonçalves, o prefeito. Quero parabenizar esse prefeito, que gestão esse município. Tem um grande prefeito, São Gabriel, está bem representada, Frank Porto Alegre. Um abraço aí, Frank. Milton, sensato e equilibrado, prefeito São Gabriel. Cadê os vereadores e deputados? Por que não deram um cartão vermelho para o prefeito e governadores incompetentes? Hortz Jefferson, bairro Camaquã, em Porto Alegre. Um abraço em Porto Alegre. Muito obrigado aí. Milton, o Hospital Centenário de São Leopoldo já virado num caos. Demoram mais de 2 horas para atender pacientes com sintomas de Covid. Absurdo, Valdir. Ó, Valdir, é o seguinte, ó. O Ari Vanage lá, ó, há quanto tempo ele vem detonando aquele hospital, né? Há quanto tempo, hein? Boa tarde, felizes os moradores de cidades que estão... deixa eu ver aqui. Mandou a mensagem, mas não assinou, não vou ler. Só leio mensagens assinadas, me desculpa, tá? Só leio mensagens assinadas. Só mensagens assinadas. E tem mensagens que não estão abrindo aqui, ó. Várias mensagens não estão abrindo. Deixa eu ver aqui. Valmir Branco. Um abraço, Valmir Branco. Boa tarde, Milton. A picaretagem chegou em nossas farmácias, pois o preço da ivermectina já está custando R$ 27,00, cada a cartela com 4 comprimidos. Um absurdo. Marcos Soares, de Canoas. E quando você encontra, né? E quando você encontra. Beto de São Paulo, não abriu a tua mensagem aqui, Beto. 13h45, tem de mensagens aqui que não estão abrindo. Boa tarde, Milton. Você tem visto os vídeos da doutora Raíssa Soares, a médica de Porto Seguro? Já vi, sim. Sérgio de Sapiranga, um abraço, Sérgio. Boa tarde, Milton. Também não abriu a tua mensagem aqui, meu amigo. Te peço desculpas. Olha, tem muitas mensagens que não estão abrindo. Muitas mensagens. Olha, mais outra aqui, ó. Elas não estão abrindo. Boa tarde, Milton. Prefeito de Itajaí dá aula e samba na cara da incompetência de nossos prefeitos. Jorge, da cidade de Canoas. Meu Deus do céu, né? Fecha tudo, tranca tudo, proíbe tudo. Witzel, governador receberá intimação, parece que aprovar impeachment. Terá 10 dias para apresentar defesa. Esse vai para a guilhotina, tem que ir, né? Tem mais governadores aí que meteram a mão, tem que ir. O uso da ivermectina está disseminado. E por ironia, o governador e prefeito serão beneficiados e dirão que foi lockdown. Wanda, um abraço, dona Wanda. Pelo amor de Deus, Milton, não deixem a Plim Plim saber desse remédio, senão já era. Rubens, já devem, tá tudo lá. Paulo de Gravataí, não abriu a tua mensagem, Paulo. Não abriu. O Ana Patriota, não vou botar essa tua mensagem aqui, Ana, te peço desculpas, está muito forte com relação ao governador, né? Goste ou não goste, ele é o governador do estado, temos que respeitá-lo, né? Boa tarde, Mildo. Mandei mensagem para o Rafael Greca, para ele ouvir o prefeito de Itajaí. Legal, bacana. Boa tarde, Milton. Excelente entrevista. Aprendo todo dia com o seu programa Rosângela, Zona Sul de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Aí não abriu a mensagem também, mas... Olha, tem um número muito grande de mensagens. Pelo amor de Deus, Milton. Rubens, aqui, já li. Boa tarde, estou preocupado. Você... sabe se a nossa prefeitura providenciou a compra dos medicamentos, protocolo que está salvando vidas Brasil afora? Quero ter o direito de poder tomar hidroxicloroquina e azitromicina e a ivermectina quando eu for contaminado. Gerson Ventura, de Porto Alegre. Não, aqui não, Gerson. Aqui é respiradores, UTIs, enfim. Boa tarde, Milton. Você... O Silva, não vou entrar nessa aí, cara. Tô fora, eu tô trabalhando aqui. Se você tiver afim de brincar, brinca num boteco de esquina. Eu tô trabalhando aqui. Boa tarde, Milton. Bom programa, boa semana. Marinês de Viamão. Um abraço, Marinês, na cidade de Viamão. Paulo do Vale. O senador Paim criou o Estatuto do Idoso, direitos das domésticas e 5 meses para as gestantes, licença maternidade. Ele fez. Paulo do Vale. Grande Paulo do Vale e grande Paulo Paim, 24 anos no Senado. Inquilino do bolso do contribuinte ou 24 anos, uma boa, hein? Milton, boa tarde. Estou decepcionado com o prefeito Marquesão, governador Eduardo Leite, colocando medo na população. Um abraço, Gabriel Morosoli, do Centro Histórico. Um abraço, Gabriel. Boa tarde, Milton. Não abriu a mensagem... do Beto lá de Moema. Não abriu, Beto. Não abriu. Também do Fernando Lima lá nos Estados Unidos também não abriu. A do Aquino aqui também não abriu. Boa tarde, Milton. Parabéns pela entrevista com o prefeito de São Gabriel Itajaí, Carlos de Novo Hamburgo. Grande Milton, sempre na escuta. Ótimas entrevistas. Hermes Montserrat. Um abraço, Hermes Cerati Montserrat. Silvia do Bonfim, os vereadores de Porto Alegre estão com medo de tomar posição, porque muitos do seu eleitorado são a favor do confinamento. Silvia do Bonfim, é mesmo, né? Tem gente a favor do confinamento. Francisco de Porto Alegre, paguei 49 caixa, 4 comprimidos e ivermectina no interior. Aqui em Porto Alegre sumiu. Aqui em Porto Alegre não tem. Boa tarde, Milton. E o Paulo Paim, que votou contra o marco regulatório do saneamento Será que ainda terá eleitor que vote nele? Eloir Sapo. Pô, mas só daqui a 8 anos, né, meu irmão? Agora ele tem mais 6 anos aí de mandato pela frente, 7. É. Boa tarde, Milton. Parabéns pela qualidade dos entrevistados. Márcio Silva, Gravataí. Boa tarde. Parabéns pelo belo programa, incrível. Que os órgãos governamentais do nosso estado não ouçam os teus programas. O que lhes falta? Humildade. Abraço. Galicchio, doutor Galicchio. Forte abraço, doutor. Olá, Milton. Parabéns pelo ótimo programa e saiba que precisamos que você continue colocando as coisas justas no ar. João Rodem, de São Paulo. Um abraço aí, João Rodem, na capital paulista. Boa tarde, Milton. A tua mensagem aqui não abriu, meu irmão. Te peço desculpa. Não abriu. Clairton Bosco de Campo Bom, não abriu a tua mensagem. Não abriu. O Gabriel de Porto Alegre. Fui camelô por 15 anos. Há 10 anos abri uma loja física e tenho 6 funcionários. Agora estão em férias. Como minha loja está fechada, voltei a ser camelô. Agora sem pagar impostos. Gabriel de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Melhor remédio para a Covid-19 é a Polícia Federal. Samuel Capitani. Um abraço, Samuel. Em Gravataí, o ouvinte me mandou a mensagem, não abriu. Também não abriu a outra mensagem. Eu vou pagar mico aqui com os ouvintes aqui, porque as mensagens não estão abrindo aqui no equipamento. Boa tarde, Milton. Parabéns, baita programa Cris Colorada, de Cachoeirinha. Um abraço, Cris. Boa tarde, Milton. Também não abriu a mensagem. Que coisa, hein? Que coisa. O Roberto da Santana. Podes repetir à noite essas entrevistas, pois não pude ouvir. Roberto, vou repetir sim, hoje à noite. Prefeito de Itajaí. Entreviste alguém da saúde e pergunte quantas pessoas morreram este ano de AVC, câncer de próstata, mama, útero, nascimento do cristal. Grande Milton, aí não abriu a tua mensagem, meu irmão. Professor Branco, não abriu, professor. Não abriu a sua mensagem. Então, Fernando também não abriu, Fernando. Tua mensagem lá nos Estados Unidos. Também não abriu a mensagem aqui do ouvinte, que excelente semana, já começou arrebentando, não abriu a mensagem. O prefeito já foi entrevistado no teu programa? Ou ele só vai em programa com pergunta combinada? Abraço, Thaís, de Porto Alegre. Qual é o prefeito, Thaís? Eu não sei qual é o prefeito que a Thaís colocou aqui. Boa tarde, Milton. Prefeito Marquesan e o governador Leite não vão conseguir combater o chinavírus com essas medidas, mas uma coisa eles conseguirão combater com eficiência: emprego e renda. Carvalho do Humaitá. Um abraço, Carvalho, no Humaitá. Milton, será que alguém no palácio escuta esses médicos? Comprem já essa medicação, isso salva vidas. Giovanni. Milton, fora o governador, o Giovanni de Sapucaia do Sul está pedindo fora o governador Leite. O Marco de Cidreira, injeção de invermectina na agropecuária custa R$3. Marco de Cidreira, é para aí para cão, né? E também serve, eu acho que para humanos, não é isso que vocês estão falando? Eu não sei, porque medicação eu não me envolvo aqui, não sou médico, viu? Eu só leio as mensagens. Deixa eu ver aqui, Milton, o que tem de mensagens que não estão abrindo, viu, Elis? A maior parte das mensagens aqui dos nossos ouvintes não estão abrindo. O prefeito de Porto Alegre, Thaís, não, Thaís, eu acho que o prefeito de Porto Alegre, ele está num outro nível, né? Eu não sou jornalista com capacidade para entrevistar o prefeito de Porto Alegre. Ele está num nível bem mais alto. Boa tarde, Milton. Tuas entrevistas são esclarecedoras. Não utilizam os remédios indicados porque não gostam do Bolsonaro. Ricardo, da Cidade Baixa. Grande programa. Parabéns, Marcos Jorge, de Porto Alegre. Um abraço, Marcos. Boa tarde. Olha aqui, ó. Não abre a mensagem. Boa tarde, também não abriu. Oh, meu Deus do céu, vou desistir aqui. Vou desistir porque as mensagens não estão abrindo mais. Vou ver. Aqui no computador, porque as mensagens, elas não estão abrindo. Boa tarde, estava indo tão bem a entrevista até que no final O senador disse que o Tasso Gereissati é ótimo, mas continuo sempre alinhado contigo, Luciano, do bairro Santana. Um abraço do bairro Santana. Grande programa, Milton. Parabéns, Marcos, da Cidade Baixa. O prefeito de Porto Alegre, a Thaís, que me mandou a mensagem. Eu estou aqui tentando agora pegar alguma coisa ainda na reta final com no computador aqui, né? Milton, os motoboys estão a mil em Gravataí com a teledroga. Tem que ter fiscalização. João de Gravataí. O que está acontecendo em Gravataí com drogas? Boa tarde, Clairton de Campo Bom. Manda lenha, mudei de rádio. Tô aqui na Band. Muito obrigado. Legal, parabéns. Olá, Milton. Parabéns pelo ótimo programa e saiba que precisamos que você continue colocando as coisas aí. O João de São Paulo. Tá na linha já conosco o Serginho Boas, será?
Oi.
Alex Magé. Serginho Boas, seja bem-vindo,
como
meu
é
irmão.
Como é que tá, Milton?
Ah, gostei prazer de ti é hoje. Meu. Hoje eu gostei de ti ao meio-dia. É sentir firmeza. Sentir firmeza com relação ao prefeito e ao governador. Tem que falar o que pensa mesmo. Tem que falar o que pensa e o que sente.
A gente tem que ter opinião, né? Não claro. É esse negócio, jornalista, isenção. A isenção até o momento. Agora tem que botar a cara. Eu respeito quem gosta, quem não gosta, mas eu tenho a minha opinião muito definida em relação aos dois. Eu acho o governador Eduardo Leite muito fraco para comandar o Rio Grande do Sul. E o prefeito de Porto Alegre, eu prefiro dizer apenas o seguinte, sem comentários.
As viúvas do Haddad, da Lula e do Dilma enlouquecem, né? As viúvas...
Olha, para mim...
enlouquecem, pra mim... né? Enlouquecem, né?
É.
Olha aqui, ó, tá... se fosse o Lula, ou o Haddad, ou a Dilma, neste momento de pandemia, estava tudo liberado, tinha cloroquina, tudo que era medicamento, estava tudo liberado, treinos dos times de futebol, shopping funcionando, comércio funcionando. Não, não teria isso aí que está acontecendo. O STF não ia se meter.
Tá muito complicado.
É.
Muitíssimo complicado.
Não está complicado. Eles é que gostam de complicar, né?
Eu sei, isso aí tem que... Tá brabo, o STF, meu Deus do céu.
Vem cá, nós temos que, quinta ou sexta-feira, mas esse horário não dá para te comer um churrasquinho comigo lá no posto metropolitano em Canoas. Pessoal quer...
esse horário é não complicado.
Quer você, o Bagé, e de repente vou fazer um esporte notícias direto...
isso aí seria uma honra, né?
Do direto do posto metropolitano, o repórter...
Vão acertar aí com o Meneghetti e vambora.
Vamos fazer o Esporte Notícia lá e o Bastidores do Poder. Começamos às 14h no posto metropolitano e só paramos às 18h. É uma boa.
Bora lá.
Lá tem um churrasquinho, tem um queijo uruguaio. É uma loucura. O posto não tem nada igual em Porto Alegre, o metropolitano de Canoas, viu? Espetáculo. E tem...
Agora eu gosto quando você diz assim, ó, as eleições municipais vão desnudar
o rei está nu no meio da rua, né?
É.
E agora as pessoas podem matar esse vírus na eleição indo nos teclados lá, digita e pronto, acabou. Começa a diminuir o vírus, né? Com os vereadores e prefeitos, depois deputado, senador, governador, né? É o jeito. Alex Bagé, boa tarde.
Fala, Milton, tudo bem? Muito boa tarde.
Bah, fiz um churrasco sábado de noite, me lembrei de ti.
Tá,
uma
que
costela,
maravilha.
Assim, ó, com um entrecô com tempero uruguaio. Uma costelinha, uma linguiça com queijo, apimentada.
Lenha ou carvão?
Lenha e um pouquinho de carvão. Lenha e um pouquinho de carvão. Olha, um pãozinho daqueles com manteiga, Meu Deus do céu. Uma é marisqueira, época, né? Uma marisqueira, depois um Campari e depois uma cervejinha.
Pô, foi quase foi. Um rodízio etílico.
Só faltou um absinto no final, né?
Mas é muito. O teor alcoólico é muito forte, né? O absinto supera os 70%, né?
É verdade. Um abraço para vocês, um grande programa, obrigado. Uma grande semana. Energia positiva para todos vocês aí, para suas famílias. Eu volto 10 para 7 da noite na TV Bandeirantes, canal 10. 10 para 7 com meu comentário e às 9 da noite no Repórter Bandeirantes. Até lá, fiquem com Deus, Alex Bagé e Sérgio Boas.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.